Senhores deputados, podemos reiniciar os nossos trabalhos. Dava as boas-vindas ao Sr. Ministro e aos Srs. Secretários de Estado, Sr. Secretário de Estado e a Sra. Secretária de Estado. Esta é uma audição obrigatória, regimental, que temos. Iniciará com uma intervenção do Sr. Ministro, 10 minutos, e depois teremos uma ronda por cada grupo parlamentar de 6 minutos, com resposta do Sr. Ministro, ou de quem o Sr. Ministro entender, e depois teremos uma segunda ronda de 5 minutos a cada grupo parlamentar com resposta conjunta, teremos uma terceira ronda de 3 minutos a cada Sr. Deputado. Portanto, estaremos em condições, se os senhores deputados assim o permitirem, eu chamava a atenção dos senhores deputados para iniciarmos os nossos trabalhos e dava a palavra ao Sr. Ministro. Tem 10 minutos para fazer a sua apresentação. Tem a palavra, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, muito bom dia. Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, o Serviço Nacional de Saúde está hoje mais forte comparativamente ao início da presente legislatura. O reforço que tem vindo a ser feito em investimento em meios humanos, técnicos e materiais no SNS começa a dar os seus resultados. Hoje há mais de 7.500 novos profissionais no SNS comparado com novembro de 2015. Estão em construção pelo país todo mais de 100 centros de saúde. E as estatísticas confirmam que os portugueses tiveram acesso a mais consultas, mais cirurgias, tendo globalmente diminuído os tempos de espera. Desde o início da presente legislatura que vimos periodicamente a prestar contas à Assembleia da República sobre o rumo seguido na política de saúde. Sempre o fizemos com clareza, tanto do ponto de vista institucional como no que diz respeito aos cidadãos. Criámos e dotámos o novo portal do SNS num verdadeiro instrumento de transparência, com várias funcionalidades pioneiras a nível internacional. Os utentes podem verificar online o tempo real, os tempos médios de espera por unidade hospitalar, as alternativas existentes na prestação de cuidados, quais os centros de saúde com horário alargados, assim como um conjunto de indicadores de monitorização mensal relacionados com o acesso à qualidade e eficiência do SNS. O trabalho do nosso país na área da saúde é reconhecido por diferentes entidades independentes. Apenas para citar o mais recente estudo da Eurohealth Consumer Index, em que Portugal aparece na 14ª posição numa avaliação de 35 países, após ter ocupado o 20º lugar em 2015 e à frente de países como o Reino Unido, a Espanha, a Itália e a Irlanda. Senhor Presidente, senhores e senhores deputados, o acesso aos serviços de saúde é hoje mais fácil do que quando tomámos posse. Garantimos uma redução global do valor das taxas moderadoras, eliminando o pagamento sempre que o utente é referenciado pelos cuidados de saúde primários, pelo SNS 24, e nos casos em que o utente é dador benévolo de sangue ou quando pertence a corporações de bombeiros. As medidas de poupança para os utentes foram sublinhadas também com a redução dos encargos para o transporte não urgente de doentes e a criação do transporte gratuito para doentes em cuidados paliativos. Outro marco importante foi a criação do novo centro de contacto SNS 24, com mais funcionalidades, onde os utentes são aconselhados e encaminhados para os serviços de saúde, adequados por profissionais qualificados apenas a partir de uma chamada telefónica. Alargaram-se as possibilidades de escolha para os doentes e as suas famílias com a introdução do princípio do livre acesso e circulação no SNS. Os cidadãos têm hoje mais acesso ao medicamento, como aliás pode ser constatado a partir da leitura do relatório anual do Infarmed recentemente publicado. Em 2017, os portugueses adquiriram mais de 1,4 milhões de embalagens de medicamentos nas farmácias, face a 2016, o maior volume dos últimos 5 anos. O valor suportado pelo cidadão em cada embalagem baixou, assim como o encargo médio por embalagem. No ano passado, registou-se a maior aprovação de medicamentos inovadores de sempre, com a aprovação de 60 fármacos inovadores, o que contribui para uma acessibilidade à inovação terapêutica de qualidade em áreas tão sensíveis como o cancro, o VIH e a hepatite C. Senhor Presidente, senhores e senhores deputados, o foco na proximidade é o eixo estruturante da verdadeira reforma do SNS em curso. Nos cuidados de saúde primários estão em projeto ou em construção, como foi referido anteriormente, mais de uma centena de novos centros de saúde em todo o país. Temos hoje mais de 400 mil pessoas com médicos de família atribuído, o que contribui para que cerca de 94% da população tenha já cobertura em cuidados de saúde primários. Registámos também um acréscimo de consultas médicas nos cuidados de saúde primários. Concluímos o concurso que permite, finalmente, colocar nos centros de saúde mais de 770 enfermeiros, completando a generalidade dos quadros nos diferentes acessos do país, enfermeiros, grande parte deles especialistas, que permitirão qualificar em muito a resposta assistencial neste nível de cuidados e também dotar de respostas de proximidade ao nível dos centros de saúde. Mais de 5 dezenas de unidades de cuidados de saúde primários realizam hoje consultas de saúde oral, estando o alargamento previsto a todos os agrupamentos de centros de saúde até ao final da legislatura. Nos cuidados de saúde hospitalares, estamos a recuperar o SNS, reforçando o investimento. Foram lançados os processos com vista à construção dos novos hospitais no Seixal, o Hospital Central do Alentejo em Évora, o Polo Hospitalar de Sintra e o Hospital Lisboa Oriental. Está a ser realizada a modernização dos equipamentos, nomeadamente com programas de eficiência energética, cujo montante global supera os 100 milhões de euros. Merecem também destaque as 154 iniciativas em curso no âmbito Portugal 2020, que representam, no seu conjunto, um volume de investimento superior a 229 milhões de euros. Estamos a realizar o maior reforço de capital estatutário dos hospitais de empresa dos últimos 40 anos. Desta forma, estão a ser injetados cerca de 1,4 mil milhões de euros para reduzir os pagamentos em atraso, reduzir o peso da dívida, fazendo com que, durante o ano 2018, ela possa atingir o seu melhor valor desde sempre. Cresceu o número de transplantes realizados anualmente. No que respeita à hepatite C, cerca de 9 mil doentes ficaram curados em 3 anos e hoje mais de 15 mil pacientes estão em tratamento. Nos cuidados continuados integrados, o Governo abriu mais de 1.480 camas. Foram já assinadas 543 novas respostas de internamento para 2018. Pela primeira vez, constituíram-se 364 camas e lugares de cuidados integrados de saúde mental. Apostámos igualmente na implementação da Rede Nacional de Cuidados Paliativos, inaugurando a primeira unidade pediátrica deste tipo de cuidados na Península Ibérica, tendo assinado igualmente um acordo com a Fundação La Caixa para unir esforços em termos de responsabilidade social neste domínio. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Governo tem respondido às reivindicações dos profissionais do setor da saúde. Na sua grande maioria, reivindicações legítimas que resultam de um acumulado de expectativas durante décadas e de estagnação, quer dos seus sistemas de remuneração, quer dos seus projetos de carreira profissional. Os dois primeiros anos da legislatura foram de particular enfoque no investimento e no reforço e valorização do capital humano, tendo sido, como já referi, concretizada a maior contratação de sempre de profissionais para o sistema público. As mais variadas áreas das profissões de saúde estão neste momento em negociação com os departamentos do Ministério da Saúde, tendo em vista resolver as questões que têm sido postas em cima das mesas de negociação. O Governo tem a obrigação de fazer, como tem feito até aqui, a apreciação rigorosa dessas mesmas reivindicações, procurando sempre compromissos que possam ser enquadráveis nas reais possibilidades do país, tendo em conta a satisfação de um conjunto amplo de necessidades num quadro em que os recursos permanecem limitados. Têm-se feito avanços muito importantes, nomeadamente a reposição de salários, do valor das horas extraordinárias, a reposição do PNT das 35 horas, a criação das novas carreiras, como o caso dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, a carreira especial técnico de emergência pré-hospitalar e a carreira de farmacêutico hospitalar. O concurso para médicos especialistas em medicina geral e familiar foi publicado e está a avançar. O concurso para os restantes médicos especialistas hospitalares será publicado esta tarde. Os enfermeiros vão receber o subsídio de 150 euros e estamos neste momento em concretização de negociação do seu processo de revisão da carreira. Alargou-se o pacote de incentivos que permitiu aumentar o número de médicos colocados em regiões carenciadas, nomeadamente no interior do país, invertendo a tendência de imigração de profissionais de saúde que se verificou no período da assistência externa a Portugal. Foi publicado esta semana o despacho que refine o regime jurídico da formação médica pós-graduada. Os médicos internos passam a ter um limite de 12 horas semanais de trabalho no serviço de urgência e nos cuidados intensivos a cumprir num período único. Determina ainda que o novo modelo da prova nacional de acesso entre em vigor a partir do próximo concurso, indo ao encontro das pretensões dos médicos e dos estudantes de medicina há longas décadas. Melhorámos as condições para os profissionais de saúde no sistema, mas também contratámos mais. Dos cerca de mais 7.500 profissionais, temos hoje mais 2 mil novos médicos e mais cerca de 3 mil novos enfermeiros. Está a ser promovido o reforço de meios do INEM. Em 2017 e 2018, assinou-se um compromisso com o objetivo de colocar uma ambulância do INEM em todos os concelhos do país e foram assinados 40 protocolos de renovação de ambulâncias de postos de emergência médica, tendo sido criados 12 novos PEMs. Este ano será totalmente concluída a renovação das 44 unidades da frota VMER. Senhor Presidente, senhores e senhores deputados, o Governo definiu como um dos seus eixos prioritários de ação a promoção da saúde pública, dando especial ênfase às áreas da alimentação saudável, a luta contra o tabagismo e a promoção da atividade física. Em 2018, a OMS felicitou o Governo português pelo lançamento e a concretização destas iniciativas. Na passada semana, na base da responsabilidade social, os quatro canais de televisão aceitaram passar em simultâneo, ao longo do ano, mensagens de promoção da saúde, sendo a primeira das quais ao nível da promoção da alimentação saudável. Reforçámos a estratégia vacinal e alargámos o novo programa, o Programa Nacional de Vacinação. Implementámos a cobertura nacional no âmbito dos rastreios de base populacional nas áreas do cancro da mama, do cancro do colo do útero, do cancro do cólon e reto e da retinopatia diabética. Criámos, finalmente, o Registro Nacional Oncológico. Senhor Presidente, senhores e senhores deputados, em 2019, no final da presente legislatura, o SNS comemorará os seus 40 anos. Reafirmamos que esta efeméride constitui uma oportunidade histórica para que seja concretizada a aprovação de uma nova Lei de Bases da Saúde. O que faremos ouvindo a sociedade e analisando todos os contributos daqueles como nós pretendem preparar o SNS para as gerações vindouras, garantindo o acesso universal aos portugueses a cuidados de saúde de qualidade e em tempo adequado, independente da sua condição social ou económica. Pela nossa parte, continuaremos a executar o programa do Governo de forma responsável, cumprindo com os compromissos assumidos com os portugueses. Hoje, mais de 80% das medidas previstas da legislatura já foram lançadas. Apenas através de um Serviço Nacional de Saúde forte, de excelência, que garanta o princípio constitucional do acesso universal, tendencialmente gratuito, a cuidados de saúde de qualidade de todos os portugueses, será garantida o respeito pela Constituição e pelos direitos das pessoas. Reforçando a equidade no acesso e na qualidade dos serviços públicos prestados, defenderemos os cidadãos, defenderemos o SNS e daremos mais valor ao Estado Social. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dava agora então a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD e à Sra. Deputada Ângela Guerra. Tem 6 minutos, Sra. Deputada. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia ao Sr. Ministro, ao Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Ministro, depois de ter ficado desde junho do ano passado sem fazer uma audição parlamentar regimental sobre Política Geral de Saúde, o Sr. Ministro veio aqui na passada sexta-feira dizer ao Parlamento que o SNS está muito melhor, disse hoje outra vez aqui, do que quando o atual Governo iniciou as suas funções. É uma perspectiva curiosa, em nosso entender, sem qualquer adesão à realidade, desmentida todos os dias pelos factos, contestada por todos os agentes do setor, desde administradores hospitalares que se demitiram, por exemplo, hoje alguns no Algarve, sindicatos, ordens profissionais, fornecedores externos e, acima de tudo, Sr. Ministro, pelos doentes que esperam dias em macas, como no Hospital de Leiria, e cadeirões nas urgências dos hospitais. Meses por uma operação e 2 anos e meio, por exemplo, à espera por uma simples consulta hospitalar de oftalmologia. Aliás, como também lhe referi, é o próprio Tribunal de Contas que alerta para o facto de a situação do SNS ser hoje extremamente débil, o que para si suponho seja uma desfeita, mas certo é que os fundos próprios do SNS atingiram o valor mais baixo desde 2008 e isso é incontornável, porque os números são aborrecidos, mas não costumam mentir. Para o Sr. Ministro, tudo está bem. A realidade é que está errada. Vamos ver até quando é que o Sr. Ministro consegue que os portugueses continuem a acreditar no seu conto de fadas. Na sessão da passada sexta-feira fiz-lhe perguntas muito concretas, Sr. Ministro, sobre a dívida do SNS e ambos sabemos que o Sr. Ministro, para não variar, não deu as respostas que se impunham. Por isso vou ter de o confrontar com o que disse e com o que não disse. O Sr. Ministro afirmou nessa ocasião relativamente ao pagamento das dívidas e cito: o reforço de 400 milhões feito no ano passado serviu para pagar dívidas a fornecedores e os 500 milhões que neste momento estão a ser tratados entre a IGF e a CSS vão naturalmente servir para fazer reforços de pagamentos, como servirão para pagar a próxima tranche que está prevista. É uma declaração curiosa, Sr. Ministro, se tivermos presente que entre novembro e dezembro de 2017 os pagamentos em atraso dos hospitais EPE apenas reduziram não os 400 milhões a que fez referência, mas 266 milhões de euros, portanto passaram de 1.103 para 837 respectivamente. Acresce que a última síntese de execução orçamental, divulgada pela DGO também há 2 dias, aborrecida ela também, revela que entre dezembro de 2017 e janeiro de 2018 o montante dos pagamentos em atraso dos hospitais EPE voltou a subir 114 milhões de euros. Quer dizer, Sr. Ministro, que o senhor diz que pagou no final de 2017 400 milhões de euros em dívidas, mas a verdade é que a dívida vencida dos hospitais SNS apenas reduziu 150 milhões de euros desde que o senhor ministro fez essa injeção. Este é o efeito prático daquilo que o senhor ministro anunciou. Acresce que já lhe foi perguntado por diversas vezes e o senhor ministro nunca respondeu. Senhor ministro, qual é o exato montante da dívida efetivamente pago aos fornecedores até à presente data? É que, senhor ministro, nesta matéria só já lhe falta mesmo pendurar a cenoura à frente dos seus fornecedores, num profundo desrespeito pelas dificuldades económicas que essas empresas enfrentam e continuar a anunciar que amanhã é depois de amanhã, há de vir, um dia destes. O Sr. Ministro disse ainda que iria pagar 900 milhões de euros até 31 de dezembro de 2017 e a verdade é que estamos quase no início do mês de março e os fornecedores do SNS não receberam ainda o que o Governo anunciou e que lhes deve. É caso para dizer, se não for demasiado vulgar, Sr. Ministro, que com papas e bolos se enganam os tolos. Sr. Ministro, uma outra questão, prestação de serviços. Desde que o atual Governo entrou em funções, o recurso à contratação de médicos tarefeiros dos hospitais públicos aumentou de uma forma muito significativa. Depois de, convém lembrar, o anterior Governo ter reduzido de 130 milhões em 2010 para pouco mais de 80 milhões em 2015, como aliás até o Sr. Ministro já reconheceu. Hoje, Sr. Ministro, é quase enternecedor recordar as suas declarações de 2016, em que afirmava pretender reduzir a contratação de profissionais através de empresas a 10% até ao final da legislatura. E cito, a partir do próximo ano, 2017, com o número de contratações, iremos tornar o recurso às empresas absolutamente marginal. Essa promessa, todos sabemos, não foi cumprida. Segundo o portal do SNS, o Estado gastou cerca de 110 milhões de euros em 2016 com a contratação de médicos à hora, estimando que esses encargos possam ter subido para perto de 120 milhões de euros. São as notícias que apareceram esta semana, representando, portanto, um aumento de mais de 22%. Pergunto-lhe, Sr. Ministro, de uma forma muito clara, uma vez que o seu tão celebrado portal do SNS omite, qual é que é exatamente o encargo que o SNS vai ter com prestações de serviços em 2017? E aguardamos entusiasticamente pelas perguntas da esquerda parlamentar que nesta matéria que tanto incomodava ultimamente têm andado distraídos e calados. No que diz respeito ao concurso para médicos especialistas, Sr. Ministro, ficamos absolutamente congratulados hoje aqui, sabendo que o Sr. Ministro das Finanças voltou de Bruxelas, finalmente arranjou um tempinho para assinar o despacho, que é já logo à tarde, e portanto 10 meses depois fica tudo resolvido. Ficamos muito satisfeitos que a linha do horizonte finalmente tenha um fim à vista. Sr. Ministro, mais uma questão sobre os enfermeiros. O Sr. Ministro convocou também para hoje à tarde, uma data bem escolhida, sem dúvida, uma reunião com os sindicatos dos enfermeiros e achamos muito bem, porque de facto os resultados que o Sr. tem tido com estes sindicatos têm sido absolutamente nulos em termos de negociações e por isso anunciaram uma greve já para este mês.
Concluindo.
Vamos já concluir, Sr. Presidente. É, portanto, para nós triste verificar que os sindicatos, mesmo os afetos aos partidos da esquerda, já não acreditam na sua palavra e, portanto, também queríamos saber, Sr. Ministro, relativamente não só às negociações de carreiras e à valorização salarial, o que é que o Sr. Ministro pensa fazer com a previsível saída de quase 800 enfermeiros que concorreram para unidades de cuidados primários, principalmente para centros de saúde, porque eles são, como o Sr. Ministro sabe, trabalhadores com tarefas altamente diferenciadas em cuidados intensivos, em neonatologia, em pediatria, em obstetrícia, em blocos operatórios, Sr. Ministro, e, portanto, isto vai ser agravado quando passarmos aqui a 4 meses das 40 horas para as 35 horas, imaginamos nós que isto venha a ser agravado, e, portanto, pergunto, Sr. Ministro, se o Sr. Ministro das Finanças lhe dá autorização ou não para repor estes ministros em falta devido a estas saídas que vão ocorrer. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava então agora a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É sempre um prazer debater com a Sra. Deputada Ângela Guerra, porque ao fim de 2 anos e pouco de vindas aqui, aliás, eu já vi cá vim mais vezes e com muito gosto, venho cá com imenso prazer, do que o Dr. Paulo Macedo veio em 4 anos e, portanto, isso significa que a vitalidade democrática do Parlamento está a ser dinamizada e está a ser intensificada e, para além de ser uma obrigação, é um prazer também pessoal, naturalmente, discutir e conversar com os senhores deputados. A senhora deputada, no entanto, a senhora deputada Ângela Guerra, nestes 2 anos e meio, para mim, a frustração, confesso, recorrentemente tem evitado discutir política de saúde ou política geral e, portanto, faz, naquilo que é o debate parlamentar e é o seu direito, naturalmente, a gestão, que eu diria, casuística dos casos. Mas cá estamos, a nossa obrigação, naturalmente, é responder e alinhar com aquilo que a senhora deputada, no seu pleno direito, esperando que até ao final da legislatura possamos ter uma ou outra audição em que discutamos políticas de saúde, nomeadamente aquilo que é a diferença entre as políticas do atual governo, do governo anterior e do futuro governo que aí virá também, seguramente, para a frente. Ora bem, Senhora Deputada Ângela Guerra, vamos então à gestão casuística dos casos, mas em cima da realidade e não em cima dos títulos de jornais que a Senhora Deputada tem aí em cima da sua bancada, que são muito interessantes, mas são sempre perigosos, porque no fundo não exprimem a totalidade da informação que está nos documentos. E eu recomendo-lhe vivamente que, para além das fotocópias dos jornais, traga também os documentos e leia aqueles interstícios dos textos, porque aí no diabo, como dizia o outro, o diabo não está na política, está sobretudo nos detalhes, Senhora Deputada Ângela Guerra. Comecemos então pelo princípio. Olha, Sr. Deputado, concurso dos enfermeiros, 774 enfermeiros, que estava, eu diria, parado, bloqueado, enrendilhado numa teia de dificuldades e que nós finalmente conseguimos desbloquear. Quais são as boas notícias, Sra. Deputada Ângela Guerra? Finalmente, os centros de saúde em Portugal vão ter os seus quadros, todos os acessos, preenchidos por enfermeiros qualificados. Alguns deles, muitos deles, felizmente, com especialidade. Outros, enfermeiros experimentados, com 40, 45 anos, que vêm dos hospitais e que vão acrescentar aos centros de saúde um enorme valor na qualidade assistencial, permitirão aos centros de saúde, de facto, de uma forma muito mais completa e muito mais competente, exercer a sua missão. E repare, senhora deputada Ângela Guerra, se de facto fizesse a análise deste processo através de um título de jornal, o que é que a senhora deputada seria tentada dizer? Enfermeiros fogem dos hospitais para os centros de saúde. E não diria uma coisa tão objetiva quanto esta. Eles concorreram a um concurso baseado na sua própria vontade, motivados pelo desejo de ter um percurso profissional diferente, de terem, no momento da sua vida, uma escolha que é uma escolha que é útil para os cidadãos e serve o Serviço Nacional de Saúde e, portanto, eles estão a realizar aquilo que é um desígnio profissional. Mas, claro, um título de jornal diria que eles fogem. Não fogem, vão de livre vontade e vão qualificar, Sra. Deputada, 774 enfermeiros para responder à sua pergunta, que nos hospitais onde ficarem a fazer falta terão que ser substituídos. Como sabe, é muito fácil de explicar e é lógico, nem se suporia de outra maneira, nem se suporia, aliás, estão a ser substituídos, como aliás a Sra. Secretária de Estado acabou de confirmar. Depois a Sra. Deputada vem à questão da dívida, que é o alfa e o ômega, e bem, porque é uma questão importante, tem impacto na economia das empresas e é uma obrigação do Estado ser uma entidade ou um agente que presta e que pratica boas contas. A Sra. Deputada vem falar que a dívida agravou 114 milhões de dezembro para janeiro. Omitiu, enfim, um pequeno detalhe, que o saldo do SNS em janeiro foi positivo e que transitou em tesouraria o dobro desse valor, 224 milhões. O que significa que os hospitais têm lá 224 milhões que podem ou podiam ter sido utilizados para liquidar os 114. E, portanto, Sra. Deputada, eu respondo novamente, com o mesmo exercício tranquilo, de que 400 milhões foram transferidos em reforço de dotação orçamental centralizada no final do ano. Esse valor, por razões que os hospitais terão que explicar, não foi totalmente executado, podia ter sido pago, mas vai ser pago seguramente em janeiro e fevereiro. Estão lá, o dinheiro está lá, não fugiu, está lá. E para além disso, acontece que os 500 milhões da primeira tranche de capital estatutário e os 500 milhões que virão a seguir permitem fazer uma coisa que é justamente, senhora deputada, responder à observação do Tribunal de Contas sobre a fragilidade da estrutura de capital das hospitais e empresa, que nós estamos a corrigir, senhora deputada. Repare bem, 1.000 milhões de injeção de capital estatutário permite justamente melhorar o balanço, permite retirar da falência técnica com uma quantidade grande de entidades públicas empresariais. Não está, está restado lá. Ó, senhora deputada, está lá, os 500 milhões estão nos hospitais, estão titulados nas contas, fazem parte do balanço. Senhora deputada, não diga coisas, por favor, que não correspondem à realidade. Finalmente, senhora deputada, não se demitiu nenhum administrador hospitalar. Não. Demitiram-se ou apresentaram um pedido de demissão 3 diretores de serviço. Senhora deputada, o SNS tem cerca de 1.800 diretores de serviço. 1.800. E em Faro, por uma razão de divergência pontual, que é o que me disse há pouco a senhora presidente do centro hospitalar, estará a ser ultrapassada, houve uma manifestação de intenção de saída de 3 diretores de serviço, num contexto em que o país tem 1.800 diretores de serviço. Finalmente, senhora deputada Ângela Guerra, não vale a pena insistir nessa tecla de que a oposição tem uma visão realista da realidade no Serviço Nacional de Saúde e o Governo tem uma visão cor-de-rosa, enfim, até para usar, digamos, alguma alegoria cromática que a senhora deputada gosta de utilizar. Não é verdade, Sra. Deputada. Nós temos, penso eu, ambos, uma visão realista de que estamos hoje melhor do que estávamos há 2 anos atrás. Isso é factual e é comprovável, com factos e não com soundbites, mas estamos muito longe de estar no ponto em que nós queremos estar em 2019 e, sobretudo, aquilo que o país precisa e que, infelizmente, em função das necessidades do país, vão passar muitos anos pela frente até que nós consigamos resolver os problemas todos que temos nas diferentes frentes orçamentais e também setoriais, não apenas na saúde, e isso é feito com seriedade, é feito com rigor e é feito com exercício de humildade. Finalmente, eu não sei o que são sindicatos afetos a partidos. A senhora deputada fez aí uma afirmação, não sei se há sindicatos afetos a partidos de direita ou a partidos de esquerda. Para mim, os sindicatos são estruturas independentes, autónomas, e, portanto, nós dialogamos com os sindicatos todos, independentemente da interpretação da filiação que a senhora deputada, pelos vistos, faz, que arruma aos sindicatos e, provavelmente, as ordens profissionais em categorias cromáticas que nós, efetivamente, não fazemos.
Obrigado, Sr. Ministro. Srs. Deputados, se me derem licença e de continuarmos a nossa audição, Srs. Deputados, não vale a pena entrarmos, não é o tema da nossa audição e, portanto, darei agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e ao Sr. Deputado João Marques. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Deputado, Secretário de Estado, Srs. E Srs. Deputados. Sr. Ministro, ao contrário daquilo que tem sido afirmado neste exercício que podemos ver ainda aqui, a retórica política do PS e do CDS nos últimos tempos, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista entende que este Governo, este Ministério, este Ministro da Saúde, o senhor e a sua equipa estão a proceder à recuperação gradual do Serviço Nacional de Saúde, tal como foi ainda hoje aqui referido, num exercício sério de governação rigoroso e responsável. Às afirmações de que está este Governo a desinvestir na saúde e que está a assistir-se a uma degradação progressiva do Serviço Nacional de Saúde, basta responder com a factualidade dos números. No que diz respeito, por exemplo, ao montante das transferências correntes do Orçamento de Estado para o Serviço Nacional de Saúde, conseguiu este Governo recuperar em apenas 3 orçamentos cerca dos 800 milhões de euros dos 1.000 milhões subtraídos pela direita do PS e CDS no decorrer da sua governação. E, como foi aqui há bocado dito e também omitido, o reflexo disso é também já a execução, por exemplo, de orçamental referente a janeiro deste ano, em que o SNS apresenta um saldo positivo que se situou em 4,5 milhões de euros, representando uma melhoria de 21,4 milhões face ao período homólogo, justificado pelo aumento da receita em 7,9%, com aumento das transferências correntes que subiram cerca de 43,9 milhões de euros, onde destaca a transferência do Orçamento de Estado em 38,4 milhões face ao período homólogo. Este Governo tem feito um investimento claro na saúde. Um investimento claro, principalmente, naquilo que é o pilar do Serviço Nacional de Saúde, um investimento nos profissionais de saúde, revertendo aquilo que era a linha de atuação do Governo anterior. Para além da reposição dos seus direitos nos horários de trabalho, reforçou o Serviço Nacional de Saúde com mais profissionais. O saldo do balanço social entre outubro de 2015 e janeiro de 2018 é o seguinte: são mais 3.214 enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde, são mais 1.402 médicos especialistas no Serviço Nacional de Saúde, mais 2.125 médicos internos no Serviço Nacional de Saúde, ou seja, no global, estamos a falar de variações, mais 3.527 médicos no Serviço Nacional de Saúde, entre outros profissionais, entre os quais, por exemplo, 585 assistentes operacionais. Ou seja, estamos a falar, neste período de tempo de governação, em mais 7.906 profissionais no SNS em apenas 2 anos. Mas, não obstante isso, Não obstante isso, porque parece que não interessa esta direita, ainda hoje, e como foi aqui referido, ainda na semana passada foram abertos o concurso para mais 110 médicos de medicina geral e familiar, e também será hoje, como disse o Sr. Ministro ainda há pouco, publicado o concurso para os médicos especialistas tão aguardado e tão criticado, mas que efetivamente vai ser mais uma realidade. Estes médicos que já estão no Serviço Nacional de Saúde, que fazem parte destes números e que, pura e simplesmente, estão a trabalhar, mudarão de vínculo contratual e de remuneração, como é óbvio, e serão alocados às zonas mais carenciadas do país, indo ao encontro das necessidades da população. Estes são os dados, estes são os factos. O esforço da renovação dos hospitais e dos equipamentos do SNS também é uma realidade e não é um exercício de retórica, como tem sido dito. 113 centros de saúde em construção e requalificação, que representa um investimento em cuidados primários como não há memória. Construção de 4 novos hospitais e remodelação e ampliação de outros 40. Mais 1.500 novas respostas em cuidados continuados. E este é um investimento que tem resultado como reflexo na atividade assistencial. Ao contrário daquilo que se tenta fazer passar, de dizer que há uma degradação do serviço prestado. Ainda recentemente, e foi aprovado aqui o relatório e analisado nesta Comissão da Conta Geral do Estado e referente a dados de 2016, onde podemos verificar que foram realizadas, face a 2015, por exemplo, no ano de 2016, mais 1 milhão e 500 mil consultas, mais cerca de 300 mil episódios de urgência, mais cerca de 14 mil cirurgias e mais 4 mil sessões de hospital de dia. Se isto não é aumentar a atividade assistencial, alguém tem que responder e tem que dizer o que é que isto é efetivamente. E a continuidade do reforço nesta atividade foi também uma realidade em 2017. Foi uma realidade em que se atingiu um recorde de transplantes realizados e foi também nessa continuidade que se realizaram ainda mais cirurgias e mais consultas do que em 2016. Foi este o caminho que permitiu o reconhecimento internacional de Portugal pelo Euro Health Consumer Index, colocando-o à frente de países como o Reino Unido, a Espanha e a Itália, que atribuiu a Portugal nota muito positiva em temas tão importantes como o acesso à terapêutica oncológica, à redução da mortalidade infantil, aos transplantes renais, diabéticos controlados, à redução da mortalidade antes dos 65 anos. O caminho que permitiu que Portugal melhorasse os indicadores como, por exemplo, os tempos médios de espera no serviço de urgência e a cobertura da saúde oral. Mas sabemos que, apesar de tudo, este percurso e que foi feito em termos do Serviço Nacional de Saúde terá que passar também por outras áreas, para áreas como a saúde mental e os respectivos cuidados domiciliários, a segurança dos doentes, o controlo de infecção hospitalar, a continuidade da aposta nos cuidados continuados e cuidados paliativos. Pelo que lhe pergunto, Sr. Ministro, se considera que, por exemplo, estas áreas também são prioritárias e que deverão fazer parte da aposta do Governo para a melhoria dos cuidados de saúde prestados aos portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dá-me então a palavra ao Sr. Ministro. Tem a palavra, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado João Marques. Aproveitava a sua intervenção, naturalmente, para responder às questões que coloca, mas também porque fazer um ponto de situação sobre uma questão colocada pela Sra. Deputada Ângela Guerra, que eu reparei que não tinha respondido, que foi a questão das empresas prestadoras de serviços. Com efeito, é um modelo de prestação de cuidados que eu creio que nenhum de nós nesta sala considera que seja o adequado ou o mais adequado para ter um Serviço Nacional de Saúde de qualidade, baseado em equipas internas, com coesão e com cooperação entre os diversos grupos profissionais. No entanto, apesar de em 2017, pela primeira vez, o encargo total com prestações de serviços, aquisição de prestação de serviços médicos, ter diminuído, e eu, esta pergunta foi-me colocada pela deputada Ângela Guerra e eu na altura não lhe respondi, respondo agora, portanto esse valor diminuiu, apesar também de em 2017 o número total de urgências ter diminuído, nós tomámos uma opção da qual não arredaremos nunca o pé em relação à nossa opção de servir os portugueses. Nós não fechámos nenhum serviço, nós não fechámos nenhuma atividade. Nós, ao contrário disso, abrimos serviços e abrimos atividade. Entre ter um prestador de serviço, um médico, que presta serviço a uma comunidade que têm um vínculo através da prestação de serviços ou da aquisição externa e não ter nenhum médico, nós não teremos a menor dúvida de que o que faremos é ter um médico ou um profissional de saúde que garanta o serviço às populações. Essa é a nossa fixação, digamos, o nosso objetivo, e continuaremos a trabalhar nesse sentido de melhorar o acesso. Mas, Sr. Deputado João Marques, nós falamos aqui muitas vezes de uma comparação entre um tempo que foi um tempo certo de dificuldades, que foi o período da assistência externa entre 2011 e 2015, e o tempo atual, nomeadamente fazemos exercícios de comparação contabilística e até orçamental, ignorando um aspecto muito relevante. É que em 2011 e 2015, sob o contexto da assistência externa, o que foi feito e que foi fácil de fazer, apesar de duro nas suas consequências, foi a restrição salarial, foi a redução das remunerações, foi o congelamento das admissões e foi o encerramento numa gaveta fechada com várias chaves do acesso à inovação terapêutica. É caso para dizer, Sr. Deputado, que, pese embora o respeito que nós temos pelas condições difíceis que o país viveu, assim também eu. O problema é, Sr. Deputado, gerir um sistema que está em expansão e que está a sair de um processo de grande contenção, quer nas expectativas dos profissionais, que foram imensas, e que tinham nesse período uma tolerância que se compreende, face ao sofrimento a que estiveram expostos e às condições de trabalho, e que agora, naturalmente, fazem expandir essas suas expectativas e essas suas ambições. Num quadro em que a atividade se expande, num quadro em que o investimento necessariamente tem que expandir, objetivamente, nós estamos nessa medida, eu diria, a ser muito mais eficientes do que aconteceu no período anterior. Aliás, creio que na próxima semana teremos a ocasião de conhecer um estudo que aponta exatamente para isso, de que para aquilo que estamos a fazer face aos recursos que temos, nós estamos a ser muito mais eficientes. Finalmente, Sr. Deputado João Marques, aspectos muito relevantes. Quando se fala de acesso ao SNS, de uma forma geral, o sentimento comum é de que o acesso se mede por consultas, por idas à urgência, por internamentos. E é muitas vezes desvalorizado o acesso ao medicamento, às respostas não tradicionais, nomeadamente o acesso aos dispositivos, o apoio que foi decidido pelo atual governo em matéria de bombas de insulina, o acesso aos medicamentos para a cessação, apoio à cessação tabágica, aquilo que é o acesso às atividades de promoção da saúde e de prevenção da doença, nomeadamente um alargamento maciço ao programa de rastreios, a cobertura inédita da saúde oral, que é uma necessidade de saúde emergente, importante e que não está coberta, sobretudo não estava, para segmentos da população de baixo rendimento que não têm a possibilidade de correr ao setor privado. E é naturalmente ter acesso à inovação terapêutica de qualidade na área do cancro, na área da infecciologia e na área também das doenças neurodegenerativas. É preciso referir que nós estamos hoje, em termos, por exemplo, do tratamento do VIH-Sida e da hepatite C, nós estamos a ser, em termos europeus, benchmark. E vamos, inclusivamente, a caminho de, no caso da hepatite C, poder vir a ter resultados históricos e inéditos em termos internacionais, como estamos também a fazê-lo na área do VIH-Sida. Como estamos também a fazê-lo na abordagem que estamos a fazer por via da promoção da saúde e da prevenção da doença na área das doenças crónicas, nomeadamente da diabetes. A saúde mental, Sr. Deputado, é uma prioridade política para o Governo, abandonada que esteve durante muitos anos como, digamos, uma categoria de acesso menos valorizada e com menos atenção por parte das políticas públicas. E foi por isso que nós abrimos as respostas que abrimos no último ano. Temos um novo coordenador da área da saúde mental que seguramente vai dar continuidade ao excelente trabalho que tinha vindo a ser feito pelo coordenador anterior, que infelizmente nos deixou, o Dr. Álvaro Carvalho, em relação ao qual eu gostaria de deixar aqui a homenagem não só do Governo, mas também o sentimento pessoal de reconhecimento pelo enorme trabalho que ele fez em prol do Serviço Nacional de Saúde, e naturalmente a resposta na área da paliação, dos cuidados paliativos, porque finalmente, para concluir, Sr. Deputado, nós discutimos muito a maneira como se vive ou como se adoece em Portugal, e agora começamos a discutir a maneira como se pode morrer em Portugal. Mas temos que intensificar muito mais o debate sobre a maneira como nós chegamos ao fim da nossa vida. E, portanto, os últimos anos de vida, que são anos marcados pelo sofrimento, por uma carga de doença muito significativa, exigem respostas de proximidade, exigem respostas ao nível dos cuidados paliativos, dos cuidados em casa, que, efetivamente, são trabalhos de grande exigência, que demoram muito mais que uma legislatura, mas representam uma reorientação das políticas públicas em detrimento dos edifícios, da quantidade, de uma produção quase industrial para uma produção que se oriente para o indivíduo, para a pessoa e para a família. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dava então agora a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Moisés Ferreira. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado e a Sra. Secretária de Estado, bem como toda a equipa que os acompanha. O Sr. Ministro, na sua intervenção inicial, entre outras questões, falou da publicação que aconteceu na segunda-feira passada do decreto-lei sobre o regime de internato médico. E eu gostava de começar por aí. O Bloco de Esquerda, tendo lido já o decreto-lei, reconhece alguns aspectos positivos nesse mesmo decreto, nomeadamente a limitação de horas que os internos podem fazer nas urgências. Os internos estão efetivamente em formação, portanto não devem ser carne para canhão para colmatar as necessidades dos serviços, portanto isso parece-nos positivo, assim como a restituição das vagas preferenciais que foram eliminadas pelo anterior governo. Parece-nos, no entanto, que este regime de internato médico que foi publicado na segunda-feira passada continua a insistir em alguns erros, nomeadamente criar dificuldades no acesso à formação especializada e, consequentemente, cria dificuldades à formação de médicos especialistas. A ideia de se pagar para aceder à prova que permite aceder à especialidade. A ideia da desagregação da formação, que já tinha acontecido com o regime de internato médico publicado pelo anterior governo e que aqui se aprofunda com um modelo bitápico entre formação geral e formação especializada, e, por exemplo, permitindo que os médicos, depois de um ano de formação geral, possam já ter autonomia, possam já exercer, e dizendo claramente que os médicos podem candidatar-se apenas à formação geral. E, portanto, há aqui até a ideia que a especialização do médico é a exceção no meio deste regime. Ora, nós em Portugal precisamos certamente de criar e de formar médicos especialistas e não médicos indiferenciados. A ideia, nos últimos anos, a forma como desperdiçamos centenas de médicos por não permitirmos que eles acedessem à especialidade, não pode continuar. Nesse sentido, o Bloco de Esquerda apresentará hoje mesmo no Parlamento uma apreciação parlamentar deste decreto-lei, para que ele venha a discussão na Assembleia da República e para que possamos introduzir as alterações que são necessárias introduzir, até para que este decreto-lei vá no sentido de uma recomendação já aprovada aqui na Assembleia da República há relativamente pouco tempo e que deve ter a regra que é a todos os médicos deve ser garantida a especialidade e a formação especializada. Entregaremos hoje essa apreciação parlamentar. Porque, efetivamente, aquilo que o país precisa é de recursos humanos e é de profissionais cada vez mais diferenciados. Precisa não só na sua formação, mas precisa também na sua contratação. E vamos daqui, então, para os problemas de contratação de médicos especialistas. Diz-nos o Sr. Ministro que será hoje publicado o despacho para a contratação dos médicos das especialidades hospitalares. Esperemos que assim seja. É, aliás, algo que está a ser anunciado já desde o final do ano passado, quando abordamos esta questão em especialidade do Orçamento do Estado para 2018. No entanto, há aqui uma questão que, na verdade, o Sr. Ministro nunca conseguiu responder, que é o porquê destes atrasos de 10 meses. Estes médicos não eram necessários no Serviço Nacional de Saúde? É por causa disso que estão a ser protelados nos concursos? Porque a narrativa e a desculpa que, afinal, os médicos continuam a trabalhar no SNS, portanto, não há problema nenhum, primeiro, não cola com a realidade. Não é assim, como bem sabe, e segundo, até nem cola com aquilo que o Governo dizia em 2016. Porque em 2016, em maio de 2016, o Conselho de Ministros aprovou um decreto-lei que previa um regime especial para a admissão de pessoal médico. E dizia, na altura, que era preciso que os concursos fossem mais céleres, que não podia haver tanto atraso nos concursos. E na altura dizia-se, e bem, era aquilo que se dizia na altura e dizia-se bem na altura, que a contratação destes profissionais altamente diferenciados, com a celeridade que as necessidades das populações exigem, era essencial para o Serviço Nacional de Saúde. Acontece é que a prática do governo atualmente não cola com este discurso de 2016 e o governo não está sequer a cumprir este decreto-lei de regime especial e transitório para a contratação. Porque este decreto-lei dizia que deveriam ser publicados despachos em janeiro e em setembro de cada ano, onde se identificavam as necessidades no SNS, os sítios mais carenciados, as especialidades mais carenciadas, para haver uma contratação mais célere. E a verdade é que os despachos têm sido publicados fora de prazo, portanto em setembro e em fevereiro, não em janeiro e em julho, e têm identificado apenas necessidades nos cuidados de saúde primários. E, portanto, a questão é: não há necessidades especialistas nos hospitais? É isto que justifica os atrasos? Se não é isto, o que é que justifica? Porque realmente toda a gente percebe, quem vai a um hospital, que há necessidade de mais profissionais, e entre eles médicos, e entre esses médicos principalmente especialistas, e não se percebe o atraso, tanto atraso na abertura destes concursos, e portanto não parece que possamos desvalorizar esta questão, e era importante que se percebesse de uma vez por todas qual a razão para este atraso tão longo, mas tão longo, na abertura de concursos, e que poderá já ter custado a saída de muitos profissionais do SNS para outras respostas privadas, para o estrangeiro, etc., prejudicando aí sim a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Moisés Ferreira começa por levantar uma questão que é, de facto, uma questão de fundo, estratégica, que tem sido abordada variadas vezes aqui em sede de comissão, mas também noutros fóruns, que é a questão de saber a correlação entre a formação pré-graduada em medicina, a formação pré-graduada, a especialização, a formação específica, a correlação entre esse investimento que o país faz e a absorção que o país tem, a capacidade que o país tem de absorver esses recursos qualificados, a legitimidade que o país tem ou não de evitar que um jovem médico se especialize e possa ir por livre vontade trabalhar fora do país. Tudo isso é uma matéria que existe, de facto, uma discussão do nosso ponto de vista alargada, e é bem-vinda a iniciativa do Bloco de Esquerda no sentido de essas questões serem discutidas e dirimidas. Mas, Sr. Deputado, do ponto de vista do Governo, existem questões, se quiser, não chamaria de princípio, mas questões, digamos, que têm precedência sobre a discussão dita operacional, que é esta. Há ou não uma oferta formativa em Portugal, do ponto de vista da formação médica pré-graduada, ajustada às necessidades estratégicas do país? É uma matéria que tem sido recorrentemente debatida. Sabemos que, por exemplo, a Ordem dos Médicos tem, variedíssimas vezes, defendido a posição de que o Estado deveria introduzir mecanismos de limitação à entrada, portanto, de certa forma, retomar na área da medicina o Numerus Clausus. É um debate que está aberto e que, naturalmente, divide as diferentes opiniões. Segundo, pode ou não o Estado, através das instituições que integram o SNS, nas condições atuais de atribuição de idoneidade para formação específica, que está, como sabe, sob a responsabilidade direta da Ordem dos Médicos, pode ou não o Estado criar condições para que todos os jovens que se licenciam em medicina e que fazem o ano comum poderem fazer a formação específica em instituições que integram o SNS ou outras que não integram o SNS? O que tem acontecido é que, de ano para ano, com a colaboração seguramente da Ordem dos Médicos, tem vindo a ser aumentada sucessivamente a capacidade formativa das instituições, mas parece também evidente que há uma dissonância entre aquilo que é a entrada em formação pré-graduada e aquilo que é depois a capacidade do sistema absorver em sede de formação específica esses jovens médicos. Terá que haver, seguramente, independentemente da posição que cada um possa ter sobre este assunto, terá que haver um maior alinhamento entre a capacidade e a formação pré-graduada e a formação pós-graduada. Nós admitimos que, através da melhoria das condições de trabalho nos hospitais, da própria dotação de formadores sénior que possam encontrar os jovens médicos, do investimento nos equipamentos e na remodelação tecnológica, que esta capacidade formativa possa ser alargada. Mas temos sérias dúvidas de que ela possa ser alargada a um nível absolutamente elástico que permita passar das 2,000 e poucas não chega a 1.800 vagas, para 3.000 ou 3.500. Duvidemos que mesmo numa condição ótima de funcionamento haja capacidade intrínseca no sistema para formar com qualidade, porque esta formação tem que ter tempo, tem que ter estágios que são programados com qualidade, com atenção do formador ao formando, com enquadramento adequado, com o rácio de internos por tutor que seja verdadeiramente um rácio que permita uma formação personalizada de qualidade e, portanto, nós, em tese, entendemos que a elasticidade não é infinita. Há, portanto, um momento em que, se não se intervir a montante no processo de formação pré-graduada, poderão existir, em alguns anos, candidatos superiores ao número de vagas. Por outro lado, a capacidade do sistema de absorver esses jovens médicos não está esgotada, mas nós, olhando para as projeções demográficas da demografia médica, nós percebemos que nos próximos anos iremos ter ainda um volume de aposentações muito significativo, 21, 22, 23, e, portanto, a capacidade do SNS absorver jovens médicos não está esgotada, está longe disso, mas provavelmente, quando olhamos para 2030 para a frente, nós começamos a ver que aquilo que é a reposição das aposentações por novas contratações começa a atingir um ponto de equilíbrio. É um trabalho que está por fazer, eu diria que é uma discussão que tem que ser alargada e que tem que ser ponderada, não apenas no plano legislativo, mas também no plano estratégico, envolvendo as profissões, nomeadamente a própria Ordem dos Médicos e os próprios jovens médicos. Relativamente à questão do atraso, eu já aqui reconheci, Sr. Deputado Moisés Ferreira, que houve um atraso que nós preferíamos que não tivesse ocorrido, mas também vale a pena ser rigoroso relativamente à medição desse atraso. Nós estamos a falar de concursos que, na melhor das suas realizações, nos seus melhores tempos, foram realizados em julho. Aliás, nós no primeiro ano de governo fizemos-lo em julho, em 2016, como aliás o Sr. Deputado referiu. Portanto, de julho a fevereiro não é um ano, são 8 meses. É muito, mas tem sido infelizmente assim, tem acontecido em alguns anos, atrasos e concursos que se realizaram, nomeadamente em 2015, o concurso transitou de 14 para 15. Não é isso que nós queremos. Nós queremos retomar, primeiro, como o Sr. Deputado dizia bem, o cumprimento da lei. Segundo, queremos que os concursos sejam feitos em tempo útil e, naturalmente, após as épocas de avaliação terminarem, eles devem ser realizados. Mas, como também aqui já foi referido pelos senhores deputados, estes médicos não estão fora do sistema. Estão numa situação que está desatualizada face à qualificação que adquiriram, mas estão, na sua esmagadora maioria, dentro do sistema. E, aliás, também, para concluir, eu acho que há um exercício que nós devíamos fazer e podemos fazê-lo aqui em conjunto com o Parlamento, que é, depois deste concurso terminado, o que vai sair hoje, e o outro que está a correr dos médicos de família, seria interessante que em abril, por exemplo, quando este processo estiver concluído, nós fôssemos analisar, eu diria quase nominalmente, os jovens médicos que terminaram a especialidade, aqueles que foram contratados e os locais onde eles estão a trabalhar e quantos efetivamente saíram do país. Porque a sair do país haverão seguramente alguns que o fazem por vontade própria e por desejo de um percurso profissional diferente. Isso é positivo para o país e é positivo para eles. Agora, esta ideia de que há, de facto, um êxodo maciço para o setor privado, como diria o poeta, é manifestamente exagerada, está longe de ser comprovada e não resistirá a uma análise exaustiva, nominal, eu diria, quase caso a caso. Porque o setor privado, o que faz, Sr. Deputado Moisés Ferreira, é contratar em tempo parcial, na sua esmagadora maioria, e depois seleciona 20, 30, 40 profissionais, aí sim de grande valor, e que nós temos pena em os perder do SNS, mas não tem nada a ver com aquilo que é dito recorrentemente, que há uma fuga maciça de profissionais para o setor privado, que o setor privado desvitaliza e desbarata os recursos do sistema público. Isso não corresponde à verdade e eu creio que, para pormos um ponto final nesta matéria, em abril, depois do processo estabilizado, seria interessante fazer uma análise dos últimos 3, 4 anos, caso a caso, e ver daqueles que se formaram, para onde foram, onde ficaram contratados, quantos efetivamente saíram de vez do sistema público, seja para fora do país, seja para fora do setor público. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, a Sra. Deputada Teresa Caeiro. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, enfim, já o tenho dito várias vezes, quão difícil é não sermos, enfim, contemplados com as intervenções iniciais, porque muitas das questões, e todas elas importantes, já foram colocadas. Eu passaria brevemente por uma questão, Sr. Ministro, que é incontornável, que é a questão das dívidas. E vou dizer porque não é apenas por uma questão aritmética ou de teimosia, é porque um sistema em dívida é um sistema capturado. E a verdade é que as dívidas à indústria farmacêutica em dezembro de 2017 estavam em mais de 900 milhões de euros, sendo que a dívida vencida era de 665 milhões de euros. Às empresas de dispositivos médicos, segundo a Pormed, as dívidas eram, no mesmo mês, de 317 milhões de euros. E, portanto, tendo uma dívida vencida na ordem dos 205 milhões de euros. E, portanto, tendo em conta os 500 milhões de euros que foram transferidos para os hospitais para pagamentos das dívidas fornecedoras, estes 500 milhões estão congelados, Sr. Ministro. Eu sei que esta questão já foi colocada muitas vezes, mas como é que é possível que o Ministério das Finanças, porventura por o Sr. Ministro das Finanças, passar mais tempo a acumular milhas de avião do que em terra, mas é de facto incompreensível. Mas passemos à frente. A questão do concurso para a colocação dos médicos, o Sr. Ministro também já respondeu várias vezes, mas de facto nós não nos podemos permitir a eterna questão. A ordem dos médicos diz sempre que há médicos a mais, a população sente que há médicos a menos, mas de facto não é compreensível que estejamos há 10 meses à espera da abertura de um concurso. Sr. Ministro, gostaria de questioná-lo sobre uma questão que é muito cara ao CDS e, como o Sr. Ministro sabe, é uma questão cara já há muito tempo, que é a questão, por um lado, da saúde mental e, por outro lado, das demências. As demências são... As demências são certamente um dos grandes desafios em termos de saúde para o século XXI. E é evidente que tomamos boa nota e temos em conta, enfim, os últimos meses da doença do professor Álvaro Carvalho, mas a verdade, Sr. Ministro, é que nós não temos sequer um plano. Em 2010, repare, foi aprovado um projeto de resolução aqui na Assembleia da República, um projeto de resolução proposto pelo CDS, para que se fizesse sequer um levantamento das pessoas com demências, nomeadamente com Alzheimer, porque é mais prevalente, mas com demências. Isto é, como já falámos várias vezes, isto é o preço a pagar pelo aumento da esperança de vida, mas nós temos que enfrentar isto como um desafio extremamente sério e extremamente grave. E a verdade, Sr. Ministro, é que nós não sabemos sequer quantas pessoas sofrem de demências, quantas pessoas estão por diagnosticar, quantas pessoas estão diagnosticadas, mas não têm acesso a cuidados de saúde adequados e a terapêuticas adequadas. E não preciso explicar ao Sr. Ministro e aos Srs. Secretários de Estado, é uma área absolutamente a descoberto. E isto sem prejuízo deste hiato que houve, quais foram os avanços que foram dados ao Sr. Ministro? A verdade é que nós não sentimos nenhuma. Se o Sr. Ministro falar para uma pessoa do interior do país que sofre de demências, que está sozinha, que não tem cuidadores informais ou tendo-os, não têm acesso a estes cuidados específicos para as demências, o que é que o Sr. Ministro diz a esta pessoa? O que é que o Sr. Ministro diz a esta pessoa? E, portanto, eu penso que há muito a explicar relativamente a esta matéria. Última questão e para concluir. A questão do enfermeiro de família ainda está por instituir, ao contrário do que foi prometido. A figura do enfermeiro de família foi criada pelo anterior governo e já deveria estar generalizada, mas, enfim, tudo ficou parado. O Sr. Ministro defende-se dizendo que a questão está nas mãos da Ordem dos Enfermeiros. E cá voltamos à eterna história, não é? A culpa ou é do Ministério das Finanças ou é das ordens profissionais. E vou concluir, Sr. Presidente. Mas a verdade é que o Sr. Ministro tinha estabelecido este ano para alargar a rede do enfermeiro de família e na verdade nada tem acontecido. Quando é que tenciona de facto começar a implementar, eu detesto a palavra implementar, mas neste momento não me ocorreu outra, ou generalizar a atribuição de enfermeiros de família? E quantos foram efetivamente os objetivos cumpridos, que nós sabemos que foram muitíssimo poucos? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Sr. Ministro. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Teresa Caeiro, voltando à questão da dívida e ao congelamento da verba. A verba não está congelada e, portanto, como foi dito, quer por mim, quer pela minha equipa, quer pelo Ministério das Finanças, neste momento o trabalho conjunto entre a CSS, que é um organismo do Ministério da Saúde, e a IGF das Finanças, estão a trabalhar em conjunto e nos próximos dias o processo de regularização dessas dívidas será concretizado. Estes valores que eu referi também na resposta anterior à Sra. Deputada Ângela Guerra permitirão, como tenho referido, quer eu, quer o Sr. Ministro das Finanças, permitirão que em 2018 finalmente, se nós nos reencontremos com uma trajetória de relação com a dívida, que seja uma trajetória efetivamente de equilíbrio. Mas, Sra. Deputada Teresa Caeiro, tal como o Mark Twain, que não sendo poeta era um escritor e humorista de grande qualidade e de grande valor, referiu, as afirmações que a Sra. Deputada fez também são manifestamente exageradas. E eu vou dizer-lhe porquê. Porque em relação ao esforço de recuperação financeira do SNS, depois da restrição de 1 milhão de euros aplicada entre 2011 e 2015, nós iniciámos uma recuperação que neste momento, já nos 3 orçamentos executados, vale cerca de 800 milhões de euros. E isto não tem que ver com o reforço do capital estatutário. Portanto, a trajetória de recuperação do equilíbrio financeiro e da sustentabilidade do SNS num quadro que, eu repito, de expansão de atividade e de expansão de direitos, é um exercício de enorme exigência, muito complexo, muito difícil e que exige, naturalmente, quer ao Ministério da Saúde, quer ao Ministério das Finanças, em total solidariedade, aquilo que nós muitas vezes referimos como nervos de aço, para fazer o que temos de ser feito, explicando, fazê-lo com seriedade e lutar contra esta percepção criada de que, efetivamente, os recursos não estão a ser disponibilizados. Vou às demências, Sra. Deputada. A Sra. Deputada falou também de um aspecto importante, que é esta questão dos médicos a mais, de que à segunda-feira parece que há falta de médicos, à terça-feira parece que há médicos a mais, dependendo da perspectiva do analista ou do comentador. Porque se de facto nós dizemos que Portugal em absoluto tem, nos rácios europeus e naquilo que é o número de médicos por 100 habitantes, tem um número que compara muito bom, muito positivo, mas tem, naturalmente, depois, no detalhe, dificuldades que são objetivas. Se eu tiver num hospital um número de médicos muito satisfatório, que inclusivamente alinhado com o quadro de necessidades do hospital, mas tiver falta de anestesistas, naturalmente que a atividade do hospital fica prejudicada. E a percepção do utente é de que há falta de médicos Não porque o hospital tenha em absoluto uma grande falta desses profissionais, mas porque não consegue ser operado, porque naquela especialidade concreta faltam especialistas. Este trabalho é um trabalho complexo, que tem que ser feito naturalmente em parceria com a Ordem dos Médicos, mas também em parceria com os outros profissionais. Finalmente, a senhora deputada tocou num assunto que lhe é, eu sei, particularmente caro, como também o é a mim pessoalmente particularmente caro, que é o problema da forma como em Portugal nós envelhecemos e como nós olhamos para aqueles que nos antecedem, digamos, na faixa do tempo e, naturalmente, para nós que lá chegaremos, se as coisas correrem, enfim, com normalidade. Abordar a problemática do idoso e do idoso dependente em Portugal e do idoso com demências tem, naturalmente, uma abordagem clínica, uma abordagem de saúde, uma abordagem setorial que eu, aliás, iria pedir licença ao Sr. Presidente que depois permitisse que o Sr. Secretário de Estado adjunte essas informações de detalhe, mas há uma questão que é precedente sobre todas as outras, que é a questão da pobreza, das condições de vida, do abandono, do isolamento. E ao Sr. Deputado Teresa Queiro, não é prendendo os familiares dos idosos, que abandonam os idosos na urgência, muitas vezes por situações de sofrimento, que nós resolvemos isso. Não é, felizmente, que essa proposta de lei foi chumbada. Não é. É criando condições, senhora deputada, e aí estou de acordo consigo, é criando condições para aumentar o rendimento dos próprios idosos, através de uma revalorização das pensões, melhorando as condições de vida das famílias, é criando apoio no domicílio que não se esgota no apoio dos cuidados de saúde.
Senhores deputados, não há diálogo aqui, peço desculpa, tenho de deixar de falar o Sr. Ministro, mas teremos mais rondas para poder falar. Oh, senhora deputada, não, se me permite, deixe acabar o Sr. Ministro a intervenção, se faz favor.
Senhora deputada, palavra, Sr. Ministro. Eu limitei, Sr. Presidente, obrigado, limitei-me a dizer que, estando de acordo com a preocupação da intervenção da Sra. Deputada Teresa Queiro, critiquei uma medida que é uma proposta política de facto, não é uma abstração, não é qualquer coisa que saiu de repente, agora vou ali e apresento uma proposta de lei. É uma visão concreta de um partido político. Critiquei, Sra. Deputada, tenho esse direito, julgo eu, Sr. Presidente. Mas, voltando à questão de princípio, é dando condições para que as pessoas que vivem isoladas, com poucos apoios familiares, com pouco dinheiro para comprar alimentos e medicamentos, essas pessoas têm que ter uma elevação do seu patamar de rendimento. E, naturalmente, o Sr. Deputado Teresa Queiro tem toda a razão. O Estatuto do Cuidador Informal é algo que nos deve mobilizar a todos. E, naturalmente, as respostas, e eu aqui pedi licença ao Sr. Presidente, o Sr. Sassada junto tutela tutela esta área, que pudesse fazer o complemento da resposta.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu agradecer a pergunta que foi colocada pela Sra. Deputada Teresa Queiro sobre a questão das demências e dizer que para nós a saúde mental é uma prioridade. Infelizmente não foi assim no passado, mas para nós é. E na questão das demências, eu tenho pena que, infelizmente, só o ano passado, em 2017, as demências foram consideradas uma área que deveríamos estudar, analisar e ter uma política própria. Portanto, poderíamos ter começado há muitos mais anos atrás. Não sei porque razões nunca foram essa área priorizada, mas agora é. E devo dizer que foi nomeado um grupo de trabalho que elaborou um relatório que tem a estratégia para esta área e que foi colocado em discussão pública, e eu repito para que não haja dúvida, em discussão pública, no verão do ano passado. Eu terei todo o prazer em enviar a Sra. Deputada o relatório que tem como título a bases para a definição das políticas públicas nesta área e que teve imensos contributos da sociedade civil, e portanto eu irei enviar esse relatório já com os contributos, que foi aprovado pelo gabinete e irá agora ser, com base nesta estratégia, nomeada realmente uma comissão juntamente com a Segurança Social, no sentido de, em função da estratégia e das prioridades que lá foram colocadas, começarmos a construir políticas públicas, medidas efetivas e reais para chegar às pessoas e às famílias nesta área. E portanto a resposta que poderei dar é, finalmente, é verdade, temos uma política, tínhamos uma estratégia, foi submetida à discussão pública e, portanto, irei enviar também tomar conhecimento disso e iremos ter seguramente no futuro próximo medidas efetivas que vão ajudar as pessoas e os familiares. Relativamente à minha família, eu gostava de prestar informação aqui à deputada que é, em janeiro, portanto, mês passado, A Ordem dos Enfermeiros enviou-nos as propostas de regulamentos para efeitos de homologação. Eu não sei se é essa noção, mas não é o Governo que cria especialidades em enfermagem, como não é o Governo que cria especialidades em áreas médicas. São as ordens profissionais, de acordo com os termos da lei, que submetem ao Governo as suas propostas. Elas foram enviadas o mês passado. Estamos a falar dos regulamentos para as competências específicas do enfermeiro especialista em saúde infantil pediátrica, em saúde mental psiquiátrica, em enfermagem médico-cirúrgica, em comunitária, nomeadamente em saúde comunitária e saúde pública, e em saúde familiar. E, portanto, essas propostas nos termos da lei vieram o mês passado, e tal como a lei assim o exige, em matéria desta relevância e complexidade, estão a ser submetidas às instâncias e às entidades normais em termos de audição e seguramente irão seguir o seu termo. Mas de sublinhar aqui que foi enviado o mês passado, nos termos legais, pela Ordem dos Enfermeiros ao Governo, as propostas para nós seguirmos nestas áreas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP e à Sra. Deputada Carla Cruz. Faz favor, Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo em nome do Grupo Parlamentar do PCP por cumprimentar o Sr. Ministro, os seus secretários de Estado. Sr. Ministro, o Governo tem dito, e inclusive pelo Sr. Ministro da Saúde, que um dos grandes objetivos deste Governo era rentabilizar a capacidade instalada no Serviço Nacional de Saúde e progressivamente diminuir a transferência da prestação de cuidados de saúde do SNS para privados e convencionados. Porém, a leitura dos dados oficiais, quer através do INE, quer através da ACSS, revelam que este objetivo tarda em ser alcançado e, dizemos nós, que até parece que não há uma verdadeira intenção de o alcançar. De acordo com os dados de 2016, o Estado financiou 51% dos gastos dos privados. O INE revela que o Serviço Nacional de Saúde pagou pela prestação de serviços que os hospitais públicos não conseguem realizar, pagou a privados, leia-se, 554 milhões de euros. Os dados da ADSE em 2017 revelam que este Instituto pagou em despesas a privados 550 milhões de euros, sendo que 400 milhões de euros se destinam ao pagamento do regime convencionado. Ou seja, mais de 80% do montante faturado pelos cinco grandes grupos privados que operam na saúde. A estes valores temos também que acrescer aquilo que o Estado paga com as PPPs. E é um valor, de facto, muito significativo, 448 milhões de euros. Aliás, a execução orçamental saída esta semana revela que os encargos com as PPPs voltaram a aumentar. Por seu lado, os dados da ACSS, relativamente ao setor convencionado, revelam que houve novo aumento de encargos em 2016 com estes prestadores, comparativamente com o ano de 2015. Se a estes dados somarmos aquilo que o INE fez, o estudo que o INE fez relativamente às camas disponíveis, entre os anos 2005 e 2015, o que se constata é que diminuíram 4.500 camas no Serviço Nacional de Saúde e aumentaram 2.300 camas no setor privado. Esta realidade mostra que estas camas de facto faziam falta e a questão que se coloca é porque é que, e não compreendemos, não aceitamos o porquê da diminuição no Serviço Nacional de Saúde. A falta de profissionais indispensáveis para o SNS, para uma resposta célere e eficaz. A ausência de investimento ou a insuficiência dele, quer na aquisição ou renovação de equipamentos, juntamente com os dados que referimos, mostra de facto que tem havido uma desresponsabilização do Estado na prestação de cuidados de saúde e, consequentemente, aquilo que nós vemos é um favorecimento e um florescimento da resposta privada, designadamente dos grandes grupos económicos que operam na saúde. O PCP entende, Sr. Ministro, que é um imperativo travar este caminho, que se passe das palavras a atos concretos, que permita, de facto, aumentar a resposta pública, melhorar a qualidade da resposta pública e, para isso, é necessário, obviamente, o investimento no SNS, em profissionais, em equipamentos equipamentos e nas instalações. Relativamente a este assunto, a questão concreta, Sr. Ministro, que lhe colocamos é como é que o Governo vai travar esta transferência de dinheiros do SNS para os privados e que medidas concretas pode o Sr. Ministro hoje aqui referir. Sr. Ministro, pelo que acabamos de dizer, mas sobretudo pelo que a realidade de todos os dias nos demonstra, é que se torna cada vez mais difícil manter o Serviço Nacional de Saúde tal qual está na lei fundadora. Designadamente pela carência de profissionais, pela desvalorização social e profissional e pelo baixo investimento. Continua a assistir, Sr. Ministro, já o referiu aqui, temos mais 7.500 profissionais no SNS. Mas, Sr. Ministro, não podemos escamotear que todos os dias saem do Serviço Nacional de Saúde muitos profissionais com muita experiência, muito qualificados para o setor privado e para a imigração. Não se contratam, ou hoje, como disse o Sr. Ministro, finalmente será publicado o concurso para os médicos especialistas e sobre isto permita-me um parênteses, Sr. Ministro. Não é admissível que se estejam 10 meses à espera de um concurso. Sr. Ministro disse, tem o dito e hoje já o disse, estes profissionais estão no SNS. É importante saber de facto, Sr. Ministro, quantos é que saíram? Quantos é que saíram? Quantos é o prejuízo que isto pode ter causado à prestação de cuidados de saúde de qualidade e célere? E, portanto, Sr. Ministro, este aspecto também não pode ser escamoteado. Não se contratam ou contratam-se em número muito insuficiente assistentes operacionais e assistentes técnicos e é importante referir que estes profissionais fazem muita falta. E relativamente também aos enfermeiros, Sr. Ministro, não estão a ser cumpridos os acordos que foram estabelecidos com as estruturas representativas destes profissionais e este é um aspecto muito fundamental. Sr. Ministro, o Serviço Nacional de Saúde pode ficar inviabilizado com uma política de recursos humanos que não os valorize, que não aposte na sua vinculação e, ao contrário, que aposte nos baixos salários. A questão muito concreta que gostaríamos de colocar é o que é que o Governo vai fazer para travar a sangria, para valorizar estes profissionais, para cumprir os acordos que estabeleceu com as estruturas representativas dos trabalhadores da saúde. Porque, Sr. Ministro, a garantia da universalidade, do caráter geral do Serviço Nacional de Saúde, só se faz com profissionais. Não há Serviço Nacional de Saúde sem profissionais. Sem profissionais motivados, devidamente valorizados. E este, de facto, é um imperativo que é necessário cumprir-se.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputada Carla Cruz, porque, de facto, são um conjunto de perguntas que permitem, de facto, abordar questões políticas em concreto. E, Sra. Deputada Carla Cruz, permita-me que alerte para o risco de nós fazermos aqui discussão política sobre dados que não têm, de facto, credibilidade nem validade técnica, mesmo que publicados em jornais. Comecemos pelo princípio, então. Eu vi essa notícia dos 51% de comparticipação ou de desvio de verbas ou de ida de verbas do setor público e do setor privado. É preciso esquartejar essa notícia e sermos nessa matéria muito rigorosos e muito, eu diria até, introduzir aqui alguma medida de análise científica. Primeiro, nós não podemos considerar na transferência de verbas públicas para o setor privado coisas como, por exemplo, a comparticipação de medicamentos. Não passa pela cabeça de ninguém, penso que nesta sala, iniciar um exercício de nacionalização das farmácias comunitárias ou então de distribuição em postos públicos dos medicamentos que no último ano e no ano anterior aumentaram e bem porque houve mais acesso ao medicamento por parte dos portugueses. Penso que também não passa pela cabeça de ninguém abdicar de uma parceria que tem funcionado bem na área da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados com o setor social predominantemente, onde só no tempo governativo atual nós acrescentámos mais de 1.100 respostas novas e isso custa dinheiro. Senhora Deputada, o INE publicou e creio que isso é visível na conta geral do Estado, que há uma tendência, pela primeira vez, de estabilização do crescimento da despesa no setor privado com dinheiro público e que, pela primeira vez também, a despesa corrente pública cresce mais do que a despesa corrente privada. ADSE, Sra. Deputada, também aqui meter a ADSE neste pacote ou nesta análise me parece-me que também não é muito correto. E sabe porquê, Sra. Deputada? É que a ADSE hoje em dia é uma associação profissional em que os profissionais contribuem em 95% do esforço da ADSE com as contribuições e as cotizações dos seus vencimentos. Portanto, os fundos da ADSE não são públicos, são privados. É do esforço salarial e das contribuições dos trabalhadores que esse exercício é feito. E a ADSE tem autonomia, aliás, agora enquanto Instituto Político estão participada com o Conselho Geral e de Supervisão, onde têm assento os representantes dos sindicatos. A ADSE tem autonomia para escolher os caminhos, as escolhas, as opções, em total liberdade, como aliás está a fazê-lo, e penso que bem. Há, portanto, Sra. Deputada, aqui uma tendência que o próprio INE reconhece, de que nos dois últimos anos interrompeu-se a trajetória de desfavorável à despesa pública corrente face à despesa privada. Haverá também para os próximos anos, seguramente, uma relação entre o Estado e o setor convencionado, o setor privado e o setor social, que tem funcionado e que é do interesse público, nomeadamente ao nível da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados. A Sra. Deputada também conhece, porque conhece muito bem o setor, sabe que, por exemplo, no setor convencionado, um grande peso dessa fatura tem que ver com a diálise, com os centros de diálise, que por razões técnicas e políticas há muitos anos foi decidido que teria uma predominância de comparticipação ou de participação do setor privado. Depois vamos falar sobre a questão do investimento no SNS, na sua dupla vertente, que é o capital humano e as infraestruturas e os equipamentos. Nós podemos ter uma visão de discordância, podemos achar que em vez de ter recrutado aqueles 7.500 devíamos ter recrutado outros. Podemos achar que em vez de fazer o hospital A devíamos fazer o hospital B. Se em vez de comprar a ressonância magnética para a unidade X devíamos fazer na unidade Y. Agora não podemos é iludir a verdade. E a verdade é que mais 7.500 profissionais é um investimento fortíssimo no capital humano. A reposição dos salários. O pagamento a 100% das horas extraordinárias, o pagamento do trabalho suplementar, a regulamentação, finalmente, Sra. Deputada Carla Cruz, do descanso compensatório, que estava por aplicar, existia na lei, mas não estava a ser aplicado, com consequências, naturalmente, sobre o funcionamento interno dos próprios hospitais. E depois, o problema dos grandes números. É que os grandes números são, nesta matéria, muito reveladores daquilo que é a tendência. Ó, Sra. Deputada, em 2016 e em 2017 nunca tinham vindo ao SNS tantos portugueses. Isto é um facto que é medível, é objetivo, através do número de episódios e através daquilo que é a atividade assistencial e também do acesso ao medicamento. Ou seja, os portugueses não estão a deixar o SNS, estão cada vez a vir mais ao SNS e, aliás, as dificuldades que nós encontramos pontualmente e que não negamos ao nível do país têm muito que ver com um aumento da procura e não com uma diminuição da procura. Teremos mais trabalho para fazer, há mais profissionais e há carências que estão objetivadas. Evidentemente que sim, e esse caminho está longe de estar concluído. É preciso trabalhar com as estruturas sindicais e com os representantes dos profissionais. Está a ser feito, ainda hoje à tarde vai continuar a ser feito, com os sindicatos dos enfermeiros portugueses. Esse trabalho é um trabalho que é permanente, é contínuo e tem naturalmente em vista criar condições para que o SNS se fortaleça e que a componente da responsabilidade pública na despesa pública seja, não é por ser maior ou menor, seja eficiente, seja boa e seja de facto reprodutiva em termos de direitos de acesso. Finalmente, ó Sra. Deputada, se houve período em que a vinculação dos profissionais, o fim da precariedade na saúde e a vinculação de profissionais que estavam a termo certo para sem termo, teve números expressivos, foi neste período e os números podem ser auditados e ser vistos. Eu, aliás, para concluir, faço aqui um desafio. Nós, internamente, no Ministério da Saúde, estamos a elaborar, por meios próprios, um livro branco sobre aquilo que é a circulação de profissionais entre os setores, o aumento dos profissionais em cada área, as aposentações, que é um livro que está para além do relatório social que é publicado anualmente, que procura responder às perguntas todas. E, naturalmente, responder a uma pergunta que é uma espécie de um mito urbano que é repetidamente usado, que é que a imigração de profissionais de saúde é maciça, avassaladora. É mentira, não é verdade. Segundo, a ida de profissionais para o setor privado a tempo inteiro é uma sangria, que é a expressão que é muitas vezes usada. É mentira, não é verdade. O que nós temos em Portugal é um conjunto muito grande de profissionais de saúde, sobretudo médicos, que trabalham em dupla relação, trabalham no Estado, no SNS normalmente, e depois têm a sua atividade privada à tarde, ou aos fins de semana, ou à noite, ou quando for. O que nós temos, efetivamente, é um número muito reduzido, aos senhores deputados, tirando as PPPs, que não são prestações privadas, são hospitais que integram o SNS. Aquilo que é o setor privado, titulado e definido na lei como tal, tem um reduzidíssimo número de médicos em tempo permanente, portanto, em tempo completo de trabalho. Isto é uma ficção. O setor privado não contrata a tempo inteiro. Falamos de dezenas de profissionais. E, portanto, isso não resistirá a uma análise objetiva e rigorosa, independente, que nós vamos fazer e que, naturalmente, gostaríamos de ser acompanhados por entidades externas, porque esta ideia da sangria não existe, não é verdadeira. Nem o setor privado tem uma orientação por via da função lucrativa que lhe apeteça muito ter quadros de pessoal a tempo inteiro, com carreiras, com progressão, com direitos. O que pretende ter é pessoas que trabalham em regime parcial, com uma vulnerabilidade de vínculo que seja, de facto, garantia de que em qualquer momento esse vínculo é terminado, como também a questão da imigração teve nos últimos 2 anos uma redução muito significativa. Concluindo, senhora deputada, tudo o que disse, à exceção da questão da ponderação dos valores da despesa pública versus privadas, nós podemos acompanhar. Em matéria de recursos humanos, eu acho que estava na altura de fazermos um exercício, seja um livro branco, amarelo, azul ou qualquer outra coisa, para que, de facto, todos falássemos uma linguagem que fosse uma linguagem em que os pressupostos fossem rigorosos, fossem técnicos e fossem, de facto, atendíveis do ponto de vista do seu rigor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. E como nós costumamos fazer sempre nestas audições, costumamos fazer uma pausa técnica de 5 minutos, que será agora. 5 minutos de intervalo.
Obrigado. Estará a trabalhar aqui o nosso...
Estamos então em condições de reiniciar os nossos trabalhos. Iniciamos a segunda ronda. São 5 minutos a cada grupo parlamentar e será o Sr. Ministro responderá em conjunto a todas as questões que forem colocadas. Iniciávamos pelo grupo parlamentar do PSD e dava a palavra ao Sr. Deputado Luís Valls. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Sr. Ministro, as coisas, de facto, no Serviço Nacional de Saúde não estão a correr bem. De qualquer forma, eu gostaria de salientar as últimas palavras do Sr. Ministro, que desfez aqui alguns mitos que o Partido Socialista, durante 4 anos, ou mais de 4 anos, andaram a propagandear durante o governo PSD-CDS-PP, que era a questão da imigração em massa de profissionais, da sangria para os privados, e, de facto, o Sr. Ministro aqui desfez essas dúvidas. Mas, Sr. Ministro, a nossa colega, a minha colega, a deputada Ângela Guerra, já referiu o grave problema da dívida no SNS e dos sucessivos não cumprimentos de compromissos de pagamento que o Sr. Ministro assumiu. Agora, todos sabemos que até os seus aliados da extrema-esquerda o reconhecem, que o acesso à saúde também não está hoje melhor do que quando os senhores foram para o governo. E, com efeito, todos os dias sabemos de casos, e são noticiadas, situações de dificuldades de acesso das pessoas ao SNS, principalmente no caso dos hospitais. Eu podia dar-lhe aqui inúmeros exemplos de pessoas, centenas de dias à espera por uma consulta, como fiz na sessão plenária do passado sexta-feira, mas não valeria a pena, porque o país ficou a saber que esses casos, por si, são pormenores e não retratam a realidade geral. Por isso, vale talvez a pena ir ao portal do SNS e verificar, por exemplo, o número de doentes inscritos no SIGIC aumentou de 192 mil em novembro de 2015 para 225 mil em novembro de 2017. Um aumento de 17% que representa mais 33 mil pessoas em espera, Sr. Ministro. E não diga como tem feito, aliás, como também a bancada do PS ainda agora o fez, que isso tem a ver com o aumento do acesso, porque apenas uma parte desse aumento se deve a novas entradas em lista de espera. E por isso pergunto, Sr. Ministro, quantas destas mais 33 mil pessoas em lista de espera resultam de efetivas e verdadeiras novas entradas no sistema. Aliás, no que se refere ao tempo médio de espera dos doentes para serem operados, o seu governo tem um resultado muito pouco honroso, Sr. Ministro. Que é o de ter a maior média de espera desde 2010. Segundo o relatório de acesso aos cuidados de saúde, relativo ao ano 2016, que o seu governo, aliás, apresentou com algum atraso e por isso não pôde ser devidamente escrutinado no Parlamento, o tempo médio de espera para cirurgia em 2016 era 3.1 meses, por comparação com os 2.9 meses registados em 2015. Igualmente, se verificou com o atual Governo um aumento da percentagem de utentes inscritos para a cirurgia que ultrapassam os tempos máximos de resposta garantida, qual passou de 12% em 2015 para 15% em 2016, o que corresponde à maior percentagem de inscritos que ultrapassam os tempos máximos de espera garantida desde 2013. Aliás, também o Tribunal de Contas nos dizia que em 2016 existe uma degradação de acesso aos cuidados de saúde. E, portanto, Sr. Ministro, aquilo que disse há pouco de que é reconhecido de forma unânime que não há uma degradação de acesso, eu pergunto, Sr. Ministro, se consegue aqui desmentir o Tribunal de Contas relativamente a esta questão. Depois, Sr. Ministro, eu o que lhe queria perguntar é se continua a defender que o acesso dos doentes ao Serviço Nacional de Saúde está hoje melhor do que em 2015. Pergunto-lhe que objetivos tem agora para a percentagem de consultas dentro dos tempos máximos de resposta garantida para este ano. Pergunto-lhe se tem a coragem de dizer aos cerca de 30 mil doentes que não foram transferidos para unidades que os podiam ter operado, que o seu acesso melhorou com as suas políticas. E pergunto-lhe, finalmente, se tem a coragem de dizer que o Tribunal de Contas se enganou quando concluiu que o acesso ao SNS se degradou nestes 2 anos. Uma outra questão, Sr. Ministro, em março de 2016, afirmou que pretendia reduzir o número de urgências em 225 mil relativamente a 2015, com o objetivo de as limitar a 5,9 milhões de episódios. Ao invés disso, em 2016, as urgências atingiram os 6,4 milhões, ou seja, mais 500 mil do que o número que o senhor se tinha comprometido, o que representou um desvio de 8,7%. E por isso pergunto-lhe se em 2017 atingiu os objetivos da redução dos atendimentos na urgência que tinha prometido para 2016. E, finalmente, Sr. Ministro, para terminar, relativamente ao concurso dos médicos. Nós, naturalmente, ficamos bastante agradados com a notícia que o Sr. Ministro aqui trouxe de que o despacho iria ser assinado, ou irá ser assinado, hoje à tarde, mas há uma outra questão que nos preocupa. Normalmente, há dois concursos para a colocação de médicos, destes médicos recém-especialistas, durante um ano, que é, normalmente, em maio e em outubro. Nós estamos, neste momento, é quase em março, o despacho vai ser dado hoje, e os concursos que deveria ter sido aberto em maio do ano passado vai ser aberto agora. O que lhe quero perguntar, Sr. Ministro, é se compromete que irá abrir em maio deste ano, em maio.